Então, acho que nós temos um caminho que eu acho que nós estamos adotando. Nós tivemos ganhos significativos nos últimos anos, não são pequenos, são grandes. Ampliou-se o acesso, então tá bem melhor. Tem exemplos como esse do Ceará, que eu acho que deveriam ser adotados por todos os estados, de ter pelo menos uma formação profissional mais adequada e a inclusão nos seus programas de formação desse programa da educação na idade certa. Acho que seria um salto muito importante para a formação do nosso país inteiro. Eu fiz questão de fazer dar esse quase que testemunho, porque eu tive essa sorte de cair dentro da Escola Técnica Federal do Ceará. No meu bairro tinha festa quando alguém entrava na Escola Técnica. Porque na minha época de estudante, eu entrei na escola com 8 anos de idade só. 8 anos que eu fui na primeira sala de aula. Não tinha uma sala de aula. Então não é um tempo... Eu sou novo, eu só tenho 57 anos de idade. Entendeu? Então, há 50 anos atrás, no bairro de Fortaleza, relativamente próximo do centro da cidade, não tinha uma sala de aula sequer. Para você ver o atraso nosso. E esse atraso foi da incapacidade das elites econômicas ricas e poderosas que podiam botar os seus filhos para estudar em Londres, em Paris, em Nova York, em Miami, mas nunca desejaram o direito da maioria esmagadora do povo ter acesso à formação. E ainda hoje reclamam porque o governo fez o ProUni, porque o governo fez o ReUni, porque ampliou a chance dos pobres chegarem, inclusive, na universidade. Essa que é a batalha que nós travamos no Brasil. Se a gente conseguir dobrar essa elite, mostrar a ela que ela ganha até muito mais se nós tivermos um povo mais preparado, eu acho que nós tivemos uma grande vitória e nós vamos chegar, talvez não pelo mesmo caminho que deseja o senador Cristóvão, à federalização da educação no nosso país, que será uma vitória extraordinária. Então, fiz questão de vir até aqui para não deixar o Wilson só e, ao mesmo tempo, também dar esse testemunho da luta que nós travamos em nosso país. E já peço para saber que eu sou relator do senador Crivella, que é um homem de Deus, então eu não posso faltar a ele na comissão de justiça, porque vai ser considerado pecado mortal a minha ausência. Obrigado.
Ok, obrigado, senador. É que, estando com ele, você pode ter alguns galardões a mais no céu, viu, senador?
Vou garantir logo, né?
Mas quero parabenizar o professor Vanderlei Rodrigues. Nós pretendemos terminar dentro de 10 minutos, no máximo, esta reunião. Vocês têm que sair também. Mas gostaria de fazer uma rápida análise, dizer que o caminho... Nós temos várias alternativas. Esse apresentado pelo Cristóvão Buarque é fundamental, debatido aqui com muita maestria pelo Vanderlei, mas só também mostrando um pouquinho das crises da educação brasileira e para dizer que nós temos que ter medidas urgentes, não podemos ficar como estão. Eu, como a minha ênfase maior é no ensino superior, mas nós temos um mestrado na área de gestão, gestão do conhecimento, e a nossa principal área de pesquisa é no ensino básico, fundamental e médio. Então, nós temos muita informação. Mas também a Fundação Lehman publica um anuário estatístico da educação brasileira, que vocês poderão pesquisar lá e que eu vou colocar aqui. São situações baseadas nesses dados que todos conhecemos, né? A gente estuda um pouco mais essas questões, mas, de forma geral, eu, inclusive, faço uma palestra para todos os alunos que entram, recebo meus alunos, os milhares, em grupos de 500, faço 10 vezes a mesma palestra, mas o que eu sinto lá e a situação de quem chega no ensino superior, de quem entra no ensino superior, porque só 17% dos jovens entram no ensino superior brasileiro, 83% não chegam a atingir essa grande oportunidade, que é um grande passo na vida de qualquer pessoa. Para vocês terem uma ideia, nós temos 10% só dos adultos com curso superior, e uma boa parte dessas pessoas que terminaram o curso superior não adquiriram as proficiências, as competências e habilidades necessárias para o exercício da profissão, acabam não conseguindo o emprego dentro de sua área. Mas 50% dos alunos que entram no ensino superior brasileiro hoje são analfabetos funcionais. E é fácil verificar isso. Qual é o IDEB do ensino médio? 3,4. Então, 66% dos alunos estariam reprovados. O IDEB é nota do conhecimento de 1 a 10. Tem mais dois outros componentes, mas o principal peso é sem dúvida, o conhecimento. Nesse anuário da Estatística da Educação Brasileira, essa fundação fez uma análise na Prova Brasil para verificar o índice de acerto em matemática. Só 5,5% dos alunos do terceiro ano do ensino médio adquiriram as proficiências do projeto pedagógico do ensino médio, sendo matemática essa disciplina mais importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Você trouxe aqui num gráfico mostrando que quando o aluno cresce na proficiência em matemática, o quanto que o país cresce economicamente. Sem tirar a importância, eu sou formado em matemática, né? Sem tirar a importância das demais disciplinas, todo no seu conjunto a um desenvolvimento global do ser humano, mas vou repetir, 5,5% dos alunos que terminam o ensino médio dominam matemática. Se fosse fazer uma prova rigorosa, é que nós vamos nos acomodando ao nível do aluno para que ele possa tirar nota. Se ele fosse fazer uma prova rigorosa, mais de 90% reprovariam. E um estudo feito no Enem também mostra mais ou menos isso. Foi um estudo que nós fizemos em 2012, na prova do Enem. Bom, quando termina o quinto ano, 34% adquiriram as proficiências dos conteúdos ministrados no quinto ano. Se fosse uma avaliação rigorosa no quinto ano, quase 70% ficariam retidos. Mas como reter tantos? Por isso, e ao nono ano, é 17% a proficiência em língua portuguesa e matemática. Bem, por isso, 23,5% dos que entram no ensino fundamental, lá no começo, não terminam o ensino fundamental. Ou seja, nesse período, 23,5% desistem. São 7 milhões neste período que deixam de concluir o ensino fundamental. E ao desistir do ensino fundamental, vão para onde? Vão para as melhores práticas de cidadania, a ética da sociedade. E uma boa parte deles vão para os descaminhos da vida. E a escola, nós somos campeões em indisciplina dentro da sala de aula. Sabe por quê? Que a nossa criança é má? Não. Nossa criança é muito boa. Brasileira é gente boa, comunicativa, alegre, criativo, mas criativo dentro do senso comum. Se nós desenvolvermos habilidades e competências do povo brasileiro para valer, somado à sua criatividade do senso comum, que é superior à maior parte dos países, ninguém segura essa nação. E a nossa criança, sabe por que ela é indisciplinada na escola? Porque ela vai passando de um ano para o outro sem adquirindo menos da metade do conhecimento que deveria aprender. Dentro de 2, 3 anos, ela está dentro da sala sem entender quase nada daquilo que o professor está ensinando, e a sala de aula deixa de ser prazerosa. E o prazer deles vai estar no pátio, na rua ou em outros cantos, e não dentro da sala de aula. É o modelo educacional brasileiro que leva e produz a indisciplina dentro da sala de aula. O principal criador da indisciplina é o modelo que temos hoje. E, consequentemente, nós temos na escola brasileira, nas pesquisas da OCDE, dos 60 países, é onde existe maior índice de agressividade do aluno em relação ao professor. Exatamente é o modelo que produz isto. Porque uma vez que ele não está aprendendo ou não está entendendo, o espaço deixa de ser prazeroso, ele gera indisciplina, o professor cobra, a família cobra, aquilo vira aquela situação insustentável. É o que nós temos hoje na educação brasileira. No ensino médio, 9 milhões de alunos, 30% desistem. No ensino superior, 40% desistem, dos poucos que entram. Dos 2 milhões e pouquinho que entram anualmente, 40% desistem. Sabe por que eles desistem? Porque eles não aprenderam a aprender, não foram convertidos ao conhecimento. Então, além da federalização, que eu acho fundamental, agora vi mais detalhes, nós temos que ter também uma escola de tempo integral. Nenhum país do mundo deu certo com escola de tempo parcial. E o nosso PNE, no que tange a esse aspecto, é muito frágil. O que, que ele diz? Ele diz que até 2024, 50% das escolas públicas brasileiras deverão ter, até 2024, 50% das escolas públicas brasileiras deverão ter programa de tempo integral para pelo menos 25% dos alunos. o que, que isso significa para os próximos 10 anos. Quer dizer, vamos continuar reproduzindo isso que temos. Ou seja, a escola brasileira é reprodutora da cultura que temos. Vocês são culpados, todos nós somos responsáveis juntos. Mas vocês, como professores e eu, nós temos uma responsabilidade maior. Podemos fazer mais do que fazemos hoje. Eu trago o desafio para mim, como sempre te trouxe para mim, como professor, como gestor da educação. Claro que é um contexto geral, precisa realmente desses recursos todos, uma reforma completa, mas nós temos que fazer melhor do que estamos fazendo hoje, sabe? Porque uma escola tira e deve 3 aqui, e a outra do lado, na outra vila, tira e deve 5. O que está acontecendo? Gestão e ação dentro de sala de aula. É claro que convivemos com o contexto da cultura de uma sociedade não convertida e que não valoriza o conhecimento, sem dúvida nenhuma. Só o caso da desistência, a desistência é o produtor da maior índice de criminalidade hoje que nós temos. Somos os países com maior índice de criminalidade do mundo. E 69% dos crimes são cometidos por jovens de 18 a 28 anos, por uma camada de 10% da população, 15, 12% são responsáveis por quase 70% dos crimes. São os que foram estudar, tiveram oportunidades boas na escola, aprenderam a aprender, são esses que estão dentro da nota mais alta? Não, infelizmente não. São aqueles que abandonaram, quase todos não têm curso superior, nem ensino médio e tal, porque a escola nossa não integra. Então, são alguns dos problemas que nós temos que continuar discutindo com profundidade. Inclusive, eu tenho um projeto nessa casa que propõe a implantação de tempo integral, está em discussão. Cristóvão Buarque é o relator, já fez o relatório favorável, provavelmente vem ainda esse ano para discutir nessa Câmara, implantar gradativamente. Todos dizem que é difícil o dinheiro para o tempo integral, mas a gente vê que não precisa tanto dinheiro assim. E a proposta é que implantemos gradativamente, em 2016, o primeiro aninho de tempo integral, em 2017, o segundo ano, 2018, de tal forma que a gente cumpra aquela meta do tempo integral do PNE, não em 25% só dos alunos, mas para todos os alunos, do primeiro ao nono ano. Nem propus ensino médio, porque nós só vamos corrigir no ensino médio quando resolvemos o problema da base. Em várias discussões, vamos fazer um novo projeto para o ensino médio. Eu sou contra. Nós temos que corrigir a base primeiro, para depois corrigir o ensino médio. Senão, se o aluno chega lá sem o domínio dos conteúdos de 9 anos, como é que o ensino médio vai corrigir isto? Então, eu propus essa implantação gradativa. E aí os municípios terão tempo de ir organizando seus espaços, tal, com o apoio de novos recursos. É claro que precisa dos novos recursos. Propus também um novo projeto pedagógico, porque nós não temos um projeto de tempo integral para a escola brasileira. Mesmo nos estados de vocês, quando tem uma escola com tempo integral, vocês têm um projeto pedagógico de desenvolvimento de competências, de habilidades, de raciocínio lógico, de domínio de proficiência para o tempo integral? Não. O tempo integral são atividades adversas, aquilo que se consegue por ali, com um profissional aqui, outro ali. Não é essa a realidade, meus queridos? É esta a realidade. Então, eu propus, dentro desse programa, um projeto pedagógico, onde pelo menos 50% do segundo turno seja dado em matemática, língua portuguesa e ciências, que essas são as que mais desenvolvem o raciocínio lógico e as competências para a vida. E os outros 50% do segundo turno, vamos trabalhar com filosofia, artes, esportes, e outras atividades lúdicas. Mas se nós não dermos mais matemática com mais profundidade e tal, não é? Nós temos uma escola de 4 horas, meia hora de merenda. A OCDE diz que nós temos um desperdício dentro da sala de aula de 32% do tempo, 18% em indisciplina, 14% em atividades burocráticas, chamada. E, além disso, o aluno pode faltar 25% dessas aulas. 50 dias por ano, meus queridos. Os países do mundo que deu certo, a frequência é 100%. Ele só pode faltar se tiver doente. A escola tem que ser levada a sério. Nós temos que corrigir uma série de ações. E eu já propus projeto aqui há 6 anos atrás de reduzir de 25% para 15% o índice de falta. Não foi zero. Aqui nós aprovamos rapidamente no Senado. Na Câmara não passou. Está até hoje por lá. Então, nós precisamos, gente, fazer um movimento para que a educação desse país possa ser levada a sério, da nossa parte e, principalmente, de cima para baixo, para que a gente possa realmente mudar esse país. Nós só vamos terminando, só vamos ter uma verdadeira democracia quando todos tiverem direito de acesso a uma educação de qualidade. Eu vou abrir para 4 perguntas, dúvidas ou pequenos comentários. Tem uma professora que já se manifestou aqui há tempo querendo falar. O seu nome e o seu estado, e pode fazer a sua pergunta.
Bom dia, meu nome é Andressa, sou aqui do Distrito Federal. Na verdade, eu tinha 2 perguntas, mas como serão só 4, eu vou fazer apenas uma e deixar a oportunidade para os outros colegas. Então, eu optei pela pergunta sobre a federalização. Bom, está escrito aqui que o processo do plebiscito está em análise, né? Pela Comissão dos Assuntos Sociais, o CAS. Então, eu gostaria de saber se nesse cenário de mudança política que virá a partir de 2015, se essa mudança ela pode influenciar positivamente ou negativamente esse processo de análise do projeto de federalização e se há uma previsão de término dessa análise.
A pergunta, você está especificamente falando do plebiscito sobre a federalização, né? Esse foi um tema, eu diria, de bastante caloroso e que movimentou bastante o gabinete do senador Cristóvão ao longo de 2014, né? Finalzinho de 2013 e primeiro semestre desse ano. A nossa intenção do plebiscito da federalização era de que ele entrasse já nas eleições de 2014, nas eleições presidenciais. E teria, sim, era factível que o TSE fizesse campanhas de orientação sobre a temática, né? Explicitando esses diagnósticos, potenciais soluções, custos, etc., e questões federativas, até para que o eleitor pudesse decidir, né?